Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde, pessoal que nos acompanha todo sábado. Estamos aqui com mais um programa muito especial, né? Nesse mês de junho, que nós estamos falando sobre a presença da juventude em vários meios, né? Em vários setores. E hoje nós estamos aqui com a Mariana Chagas, que é presidente da UPES, né? Da União Paranense dos Santos Secundaristas. E também com o professor Avanir, professor de filosofia da rede, né? E eu, professora de sociologia. Bem-vinda, Mariana.
Muito obrigada. Queria dar boa tarde a todos. Boa tarde, Dimara. Boa tarde, Avanir. Agradecer aqui a presença, agradecer o convite e estou muito ansiosa para esse nosso papo.
Ai, que bom. Professor?
Maravilha, Edmara. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo, a dona de casa, o senhor que está em casa descansando hoje depois de um dia de trabalho, os nossos professores, os nossos estudantes. E assim, é uma imensa satisfação que eu tenho hoje, porque eu estou aqui com uma ex-aluna, que é a Mariana Chaves, Mariana Chagas, que foi do colégio que eu trabalho, foi representante do Grêmio, foi da direção do Grêmio, depois assumiu a responsabilidade sobre o movimento estudantil da minha cidade, que é Campo Largo. E agora, com muito orgulho para os professores, para as professoras, ela é da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Então, nós professores, isso todos os professores do Paraná sentem quando veem que o aluno avança e angaria espaços de poder, espaços de decisão, deixa os professores muito felizes, porque significa que estamos preparando as futuras gerações para dirigir o país, dirigir a polis, como já trabalhava Aristóteles, que nós somos felizes quando nós participamos da direção da polis. Então, seja bem-vinda, Mariana, a este programa.
Então, Mariana, nós vamos conversar um pouco hoje sobre, nesse novo ensino médio, né, a palavra protagonismo é muito forte, né, professor? Muito forte, mas é um protagonismo em que a própria concepção do novo ensino médio, da reforma do ensino médio, deixou de fora os próprios estudantes, mesmo com as ocupações, né, lá em 2016, né, e a lei aprovada em 2017. Eu gostaria que você, assim, falasse, né, enquanto, né, presidente, da importância justamente, né, do movimento estudantil, né, para a defesa da educação, para a defesa, né, da escola pública, e esse protagonismo que eu acredito, assim, ao meu ver, é o protagonismo genuíno, né, de a luta, de fazer, né, a fazer com que as pessoas parem e pensem, né, e ouçam a reivindicação do jovem. Né. Então, conta pra gente, assim, a importância, né, de ter um movimento como a UPES no Estado.
É, a UPES, uma entidade que esse ano completa seus 77 anos, né, movimento secundarista no Paraná, movimento esse que sobreviveu à ditadura, que está aí há muito tempo. A gente teve agora o maio, né, que a gente celebrou o maio de 68, que foi das ocupações, que foi a primeira vez que a gente estava lutando contra a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, que teve a movimentação dos estudantes, que os pré-vestibulandos, eles se recusaram a prestar o vestibular. Então foi um boicote no estado todo. A gente teve o aniversário de morte de Edson Luiz, secundarista que lutava pelo RU em sua época e acabou sendo assassinado. E a gente tem agora, recentemente, de novo, a gente teve o tsunami, né, assim como em 2019, que é contra os cortes na educação, nos institutos federais, nas redes universitárias e nas federais do Brasil todo, né, que é pesquisa, que é desenvolvimento, que é avanço. E a gente tem os jovens como protagonistas nas ruas, lutando por uma educação de qualidade. E a gente teve a reforma do ensino médio, cujos estudantes no Paraná foi um dos estados que mais ocupou. A gente ocupou mais de 400 escolas e, mesmo assim, foi aprovado. Assim como a gente teve a questão das cívico-militares, que foi feita do dia para a noite, sem consulta dos estudantes, a consulta com a comunidade, com os pais, foi feita às pressas. E a gente vê cada vez mais a necessidade de um movimento estudantil crescente, de um protagonismo juvenil, de um protagonismo dos estudantes em relação aos seus direitos, né? Em defesa da educação. A gente está agora na reconstrução dos grêmios estudantis e das uniões municipais, que são as representações nos municípios e dentro do colégio, autônomas dos estudantes. É o primeiro contato deles com a democracia, com eles vendo a questão de representar e de ser representados, e de ter alguém ali lutando pelos seus direitos, né? Porque a partir do momento em que a gente se organiza, em que a gente tem um grupo, em que a gente tem as coisas alinhadas, a gente tem alguém fazendo essa força, fazendo essa frente, fica muito mais fácil da gente ir para a luta, né? E que, infelizmente, no governo atual, a gente não tem sossego. A gente sempre tem que estar tendo que ir para a luta. A gente teve essa reforma do ensino médio que prega esse falso protagonismo, que é de uma meritocracia, que ele não analisa conjunturas diferentes de cada cidade, de cada município, e quando a gente vai ter conversas com o governo, é vendido como se fossem números, como se já fosse a força de trabalho que eles tanto querem, que é os empresários lá brincando de governar, que é isso que a gente tem, e eles tratando os nossos estudantes como já a força de trabalho. O que já está impresso, né, na reforma do ensino médio, quando eles tiram as matérias mais pensantes, matérias que fazem a gente refletir, que fazem a gente olhar para as coisas de um modo diferente, e inserem um projeto de vida, que ainda é muito perdido para diversos alunos, o que fazer, para que serve essa matéria, o que a gente faz com ela, principalmente no começo, quando foi implantado, né? Foi implantado às pressas, não tinha muito o que fazer, os alunos ficavam de aula vaga, isso quando eles tinham um professor, né? E educação financeira, que no começo eu, quando tive, peguei um ano de educação financeira, era matemática. Tudo que a gente aprendia em matemática, a gente aprendia de novo em educação financeira. E era um planejamento que não tinha cabimento, que não se identificava com a realidade de aluno que passava fome em casa e queriam que planejasse uma viagem para Disney. Então é isso que a gente está vendo dentro das nossas escolas e isso espalhado pelo estado todo.
Muito bem, Mariana. Então, fica evidente que, neste momento que nós estamos vivendo no Paraná, em que mais se fala em protagonismo, e que a palavra de ordem dos governos é protagonismo, na prática isso não tem nada de protagonismo. Porque a própria reforma do ensino médio não teve a participação das pessoas de fato. Faziam consultas públicas, é a famosa, o famoso sistema de que você faz uma consulta, você abre a consulta e depois você faz o que quer e simplesmente fala 15, 10, 20 mil pessoas participaram, mas você sequer dar o luxo de ouvir de fato o que essas pessoas estavam querendo dizer. Uma metodologia muito diferente do que aconteceu nas conferências de educação, conferência municipal, conferência estadual, conferência nacional, em que você elegia delegados e esses delegados, após serem eleitos, participavam com poder de voz, com poder de voto e assim definiam-se as políticas públicas. Muito bem colocado pela Mariana a questão de que a própria educação financeira e o próprio projeto de vida perguntaram para os alunos se queriam isso mesmo ou não. Mesma coisa a questão que para você fazer um projeto de vida você tem que compreender a realidade e você tem que saber a realidade, você tem que conhecer a realidade, porque você não faz um projeto de vida para ser caçador de onças, você não tem mais onças para caçar e nem pode, porque é proibido. Você não faz um projeto de vida para ser acendedor de lamparina, quando não tem mais lamparina para acender porque tem a luz elétrica. Quantas áreas que serão extintas pelo avanço das forças tecnológicas, do avanço da divisão de trabalho, avanço das tecnologias, avanço das forças produtivas, e simplesmente os estudantes vão ficar sendo iludidos por falsos projetos que não darão uma sustentabilidade, que não darão uma garantia de sobrevivência adequada, a não ser inspirar esses alunos para virarem Uber. Agora, jogar 1 milhão de paranaenses em atividades de Uber é um absurdo, porque assim, tem pessoas, tem pais, tem mães que estão nos ouvindo que sobrevivem com o Uber e sobrevivem até bem. Agora, não podemos colocar todo mundo fazendo isso. Precisamos de pessoas que produzam ciência, que produzam conhecimento e assim por diante. Mariana, qual que é o papel da UPES, qual a importância da UPES nesse processo, nesse projeto de resistência a esses absurdos que está acontecendo no ensino médio do Paraná? Nunca se prejudicou tanta educação no Paraná, nunca se prejudicou tanto o ensino médio no Paraná como o que está acontecendo hoje.
O que a gente tem agora é lutar contra um projeto político de sucateamento, né? Isso já foi deixado bem claro. A gente tem jovens sem perspectiva, um aumento gigante na evasão escolar, porque por N motivos, não poder se alimentar, ter que ajudar em casa, e a falta de motivação para dar dentro da sala de aula, né? Inclusive agora com a Unicesumar e com as aulas por televisão, com a falta de um professor e de um material didático decente para que a gente forme os técnicos tão prometidos e tão interiorizados. A gente teve recentemente um processo de eleições de grêmios, que se ocorreu no estado todo, que foi implementado, né? E que foi feito às pressas. Foi feito corrido, não foi dada uma formação para os grêmios. Eles vinham até a gente para conversar, olha, na nossa escola não funciona assim, a gente precisa de um estatuto diferente. E ao chegar para os núcleos regionais de educação, isso foi negado para eles. É isso e pronto, independente da situação que vocês têm, independente das dificuldades que vocês enfrentam, vocês vão ter que fazer desse jeito. A gente tinha grêmios formados, grêmios que foram feitos de forma autônoma, que tiveram que ser destruídos, desativados, para começar do zero, do jeito que foi implementado pelo governo. Então, a gente, como união, né, de estudantes, a gente tem um trabalho de formação desses grêmios, de pegar essas pessoas que foram jogadas ali, muitas vezes escolhidos por diretor, escolhidos por pedagogos, dar uma formação para eles, explicar para eles qual a importância do movimento estudantil, explicar qual a função e qual a importância de um grêmio e de uma organização dos estudantes livre dentro dos colégios, para que eles possam entender as pautas que eles têm que lutar e como se posicionar. Além de que a gente recebe denúncias de diversas formas, denúncias de bullying, de assédio, de violência, de racismo, de homofobia, por todo o estado. Então, o que a gente tem feito é dado apoio para esses alunos, dado uma formação para esses alunos, um enfrentamento perante os órgãos públicos, perante a justiça, e tá junto nas lutas, tá junto nas manifestações, explicando para eles como que a gente pode lutar contra isso e que a gente vai continuar sendo resistência até que a nossa voz seja ouvida. Até que a gente preencha os espaços de protagonismo real, defendendo o que a juventude precisa. Defendendo uma educação pública de qualidade e acessível. Que é isso que nos foi prometido e não é isso que nos está sendo entregue. Então é essa luta que a gente passa para os estudantes.
Maravilha, Mariana. Qual, assim, o pai está ouvindo nesse momento, a mãe está nos ouvindo, o estudante. Qual é o papel do Grêmio? Por que é tão importante o filho, a filha participar do Grêmio da escola? Qual que é a função do Grêmio, assim, de uma maneira assim, para que o nosso público consiga compreender bem isso? Por que é tão importante participar, organizar o Grêmio na escola?
Nós temos duas leis. Temos a lei estadual e a lei federal, que são as leis do Grêmio Livre, né? Que elas garantem a livre organização dos estudantes como representantes e como entidade autônoma dentro dos colégios. É muito importante porque, além de ser o primeiro contato com a democracia, que é você estar lá votando para alguém que vai te representar, que vai defender os seus interesses, a gente também tem esses alunos que protagonizam de verdade esse espaço, que se dispõem a doar o seu tempo, a doar o seu conhecimento e disposto a aprender, para estar ali ajudando os seus colegas, para ver as dificuldades que eles têm e ser essa ponte dos alunos com a direção, ver a necessidade dos alunos, implementar projetos, implementar palestras, falar com a comunidade escolar e defender os interesses da classe, que são os estudantes. Porque quem melhor do que um estudante para dizer o que o estudante precisa? Quem melhor do que um estudante para representar a classe dos estudantes? Então, é essa a importância de você ter essa juventude que se desloca, se dispõe a trabalhar dentro da escola, a ajudar no que for preciso, a implementar os projetos que muitas vezes, por parte da direção, por parte de núcleo, por parte de fora, não chegam até os estudantes e que a gente sente uma necessidade na pele.
Maravilha, Mariana. Então, assim, nada sobre nós sem nós. Esta é uma frase famosa, é muito utilizada na educação inclusiva. Nada sobre nós sem nós, né? As pessoas com deficiência têm esse dilema e os estudantes também. E mais ainda, quando nós temos estudantes que começam a participar da escola, esses estudantes serão as futuras lideranças políticas, econômicas, coordenarão equipes e empresas, coordenarão cooperativas, e se formarão os nossos futuros políticos e homens e mulheres que estarão na direção do nosso país, do nosso estado, do município. Então, por isso que é extremamente importante envolver os estudantes. Não basta apenas aprender na escola, é preciso também praticar a democracia, praticar a defesa do bem comum, praticar a defesa e a luta para atender a necessidade do povo. Então, que bom, Mariana, vocês fazem todo esse trabalho de orientação aos estudantes. Então, quem quiser pode procurar vocês, né, Mariana?
Sim, a gente tem a UPES Underline Paraná no Twitter, no Facebook e no Instagram. Podem entrar em contato comigo também, que é marichagas.upes. E a gente está disposto a ir nos colégios, a passar nas salas, a distribuir material e fazer realmente esse trabalho, que são os estudantes protagonizando dentro das suas escolas, dentro das suas comunidades, representando aquilo que é preciso.
Que bom ouvir isso, porque no próximo bloco até eu quero contar uma experiência lá da nossa escola, que a gente também está nesse processo de reorganizar o Grêmio depois de 2 anos de pandemia, não está sendo uma tarefa muito fácil, né? Nós vamos chamar um intervalo agora, na próxima a gente vem, né? A gente volta com, né, alguns temas mais polêmicos, né? Que se chama Unicesumar, né? Essa, uma novela que a gente não gostaria de assistir. Tá bom? Vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.